O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: pondo os assuntos em dia com as calças aivadas de café com leite.
Foi assim o meu regresso ao trabalho. Chego ali à padaria portuguesa, não é? Uma vez que o lendário Café Martins está de férias. E eu acho que o problema é esse: eu culpo o Sr. Luís.
Coitado. Eu culpo.
Porque isto não teria acontecido.
Alguém que já te ajudou tanto.
É verdade. E peço umas sandes de queijo e uma meia de leite. Vou com a bandeja até uma mesa. Levo a minha mochila apoiada apenas num ombro. E aí é que está o problema, ok?
A tua falta de jeito.
A mochila vai apenas apoiada num ombro. E quando me estou a aproximar da mesa, eu penso o seguinte: ok, o facto de ter a mochila apoiada em apenas um ombro pode fazer com que, ao curvar-me para depositar a bandeja sobre a mesa, a mochila vá descer vertiginosamente, antebraço abaixo, provocando uma catástrofe. Só que, epá, em minha defesa, era impossível evitar. Era impossível evitar isto.
Não, colocava só com o outro braço.
Sabes que ao longo da história,
se eu estou com as duas mãos a segurar uma bandeja, se tenho a mochila nos braços, tenho a mesa à minha frente,
segura só com
não,
uma.
Mas não conseguia segurar a bandeja, só era muito arriscado segurar a bandeja cheia de coisas com uma mão só.
Mas olha, aconteceu uma desgraça, portanto era arriscar.
Seria pior, é que não é essa.
Deixa-me só fazer aqui uma ligeira sondagem. Oh Pedro, achas que teria sido impossível?
Pois eu perguntava isso. Teria mesmo sido impossível?
Impossível
no sentido de que era completamente impossível de evitar.
Impossível.
Talvez. Eu lembro perfeitamente nas aulas de história, termos analisado todos os casos de pessoas ao longo desde a história. O início da história da humanidade. De malta que foi à pastelaria e deixou de roubar bandejas porque tinha apenas a mochila num só ombro.
O que comprova a teoria de que é impossível. Epá, de facto,
é impossível.
Acontece a toda a gente.
Impossível.
Bom,
eu acho que até é uma das grandes leis da física.
Newton estudou.
Até não.
Nos manuais, logo no oitavo ano.
Se ele tivesse levado com uma maçã, tinha-lhe caído a mochila.
Sim, claro. Bom, o que eu sei é que eu só tinha uma solução, que era o seguinte: tentar baixar a bandeja sobre a mesa com o máximo cuidado, evitando que a mochila descesse pelo braço abaixo. E assim fiz. Epá, foi com muito cuidado, perante os olhos de várias pessoas que estavam sentadas lá, não é? E que assistiram a esta hecatombe. E pronto, a mochila...
Também podes fazer um agachamento.
Talvez essa fosse a solução. Essa que era a solução. Era por aí.
Para fazer bem, é com a mochila e o tabuleiro, um burpee.
Seria rei.
A mochila, fazendo no fundo aquilo que é o seu trabalho, perante as leis da gravidade, não é? Desce de forma assertiva, braço abaixo, e a bandeja, antes de pousar sobre a mesa, vai com os porcos. Chávena, pratos, colheres, pão com queijo, café, vai tudo para ali abaixo, com estrondo. E sobrindado na minha primeira manhã de trabalho, com café com leite a ferver na perna esquerda e ainda com a chávena a explodir em cima do dedo grande do pé esquerdo, que ainda me dói. E senti que, no fundo, tinha que dizer algo às pessoas que assistiram a tudo. E aquilo que me saiu foi: isto começa bem, disse eu. Curiosamente, as pessoas não se riram com este acidente.
Olha, enquanto estavas a descrever, Vasco Palmeirinho estava a exemplificar como fazer.
Sim, está
com
aqui
uma mochila,
fazer um tutorial.
Tal como estava a tua no ombro.
Não, mas olha, há uma diferença.
E deixando uma espécie de tabuleiro sem nenhum acidente.
As mesas daquele café são muito mais baixas do que esta mesa daqui.
Não, olha, até vamos colocar aqui acessórios.
Eu acho que...
Tens uma caneta debaixo do teu rato.
Tens que subir mais a cadeira.
Vais para o Marinho, vai agora. Nós estamos a filmar isso para que depois a gente possa ver.
Vamos pôr aqui.
Mas as condições deviam estar reunidas. Tipo, o peso que devias ter na mão devia ser o mesmo que eu tinha, que era um café com leite.
Dizes mais qualquer coisa e o Vasco vai disparado agora para a padaria. Vais ver. E fazer a sua demonstração lá.
Sim, o Pedro
lá.
A correr atrás dele para filmar.
Mas pronto, as pessoas não reagiram. Pelo contrário, contemplaram aquilo com uma estranha normalidade. E depois de tudo acontecer, retomaram as suas conversas. Eu vi isso. Vi isso acontecer. E eu fui então cabisbaixo.
Consideras que as pessoas ficaram razoavelmente indiferentes?
Sim, foi só um pequeno sobressalto de... E então fui cabisbaixo e com uma perna aivada de café com leite ao balcão e disse à senhora: olha, preciso de tudo o que eu lhe pedi outra vez. E paguei de novo.
Senhora, não me lembro.
Paguei de novo. E imaginei o que aconteceria se de cada vez que voltasse à mesa partisse tudo e tivesse de voltar a pedir. Confesso que imaginei, na altura. Chegava lá: olha, minha senhora, é outra vez. E pronto, vocês aqui à espera e eu preso num loop sucessivo de bandejas a caírem, mas, e olha, a dar cabo do estoque de pão e de queijo e de café. E a senhora a suspirar a funda, partiu tudo outra vez, não é? E eu assim.
Mas a segunda vez presumo que tenhas logo deixado lá a mochila.
Deixei a mochila, deixei. Sim, sim, sim.
Deixei.
Bom, muita coisa aconteceu durante a minha ausência, entre elas o nosso pequeno mas marcante tremor de terra. E só ontem eu percebi que nesse dia, no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, houve este momento bonito em que uma pessoa chamada Roxau Chau, nome dela lá, ela escreveu: acordei para ir à casa de banho, vi uma notificação no meu Android a dizer que tinha havido um terremoto em Lisboa com uma magnitude muito alta. Quer dizer, muito alta. Digamos que é a maior, não é? Enquanto pessoa super ansiosa que sou, vinha pedir-vos que me reconfortassem. E de facto, contrariando a ideia de que a internet é só ódio e embirração, as pessoas reconfortaram e contaram a sua própria experiência. Há uma senhora que diz: eu, sem saber, vinha a ser preparada pelo meu marido há muito tempo, já que ele é um abanador compulsivo de membros do corpo. Só quando o abanador me chamou a atenção é que percebi. Ele deve ter aquele síndrome das pernas inquietas, uhum. Sabem? E diz esta senhora: em jeito de conforto, acrescento que, em caso de hecatombe, estarias alerta e a salvo. Já eu, habituada ao agitar rítmico das pernas do meu Luís, estaria debaixo de escombros. Pá, quão agitadas são as pernas de Luís para esta nossa ouvinte sentir que vai atravessar algo digno de 1755 a pensar: ai, este Luís e as suas pernas, enquanto pedaços de teto lhe caem em cima. Para quieto, Luís, que já temos um vizinho na cama também, à conta das suas pernas. Pouco depois aparece uma geóloga a dizer que um novo 1755 é iminente. Diz ela: pode ser amanhã, daqui a uma década, daqui a 10 décadas. E que por isso um sismo de 5 foi só um aviso. A parte
espera, desculpa, tenho que te interromper.
Sim, sim.
Se é daqui a 10 décadas é iminente.
Na história do mundo.
Ah, ok, no tempo de... okay, ok.
Sim, sim, sim. Mas eu prefiro que seja daí daqui a 10
sim,
décadas.
Sim, sim, sim. Nada contra as pessoas que cá estejam, se houver cá pessoas nessa altura. Sim, sim, sim. Claro, mas a mim claro, não me dá claro. Jeito nenhum.
Pois é. A parte reconfortante, diz ela, é que se houver estes pequenos sismos, quer dizer que a energia do movimento das placas está a ser libertada aos poucos, o que é melhor do que a energia acumular e libertar-se toda de uma vez. Isto é reconfortante.
Há muita gente a dizer isso, sim.
Mas também não percebo porque é que há de ser um exclusivo das pessoas que não têm dentes. As pessoas das placas.
O movimento das placas, claro.
O que é? Está mal?
Não, mal não está.
Guardei o verão todo isto.
Ela diz ainda: não foi um terremoto porque se deu no mar. Sim, sou super divertida em festas. Depois há uma pessoa que diz: salta tudo para os telemóveis e ninguém para debaixo da cama. Eu estava a ler isto e a pensar: epá, eu não sei se ir para debaixo da cama é boa política. Geralmente diz-se que se deve ir para debaixo de uma mesa, certo?
Nas ombreiras das portas.
Ou ombreiras das portas, sim. Se for para ir para debaixo de uma mesa, e se esta coisa acontece durante a madrugada, a mesa mais próxima de mim está na sala e obriga-me a descer escadas. E se calhar não é boa ideia, não é? Descer escadas em... É que eu debaixo da minha cama não caibo. Já experimentei. Não
já
caibo.
Experimentaste?
Não caibo, não caibo. Não é daquelas camas que não têm parte de baixo, que há umas que são rentes ao chão, não é? Tem espaço, mas simplesmente não é um espaço em que eu caiba. Só que a imagem de eu a rastejar para me enfiar lá que nem uma lesma gigantesca, isso faz-me rir.
Não, e a tudo cama a no ar. E a cama no ar.
Sim, a cama a levantar um bocadinho. Sim, sim, sim. No meu caso, se não fosse o meu filho a gritar desde o quarto dele, eu não tinha percebido. Eu já não apanhei nada a tremer. Apanhei só um rumor, assim, a desaparecer como se fosse um avião a afastar-se. Mas o Pedro apanhou o cagaço da vida dele. E tanto assim que na confusão do sono, a primeira coisa que ele disse foi: papá, meteoro! Ah, desculpa, terremoto!
Era uma de duas manifestações da empresa, disse, não é?
Ainda nos rimos disto. Eu achei que ele tinha tido um pesadelo, precisamente por ele estar a gritar meteoro, não é? O que é mais improvável. E depois ele teve a apontar para coisas caídas no chão para provar que a Terra tinha tremido mesmo. E depois eu fui confirmar nas redes sociais e estava toda a gente: sentiram isto, sentiram isto.
Da próxima vez, terremoto! E é de facto um meteoro que vem do céu.
Terremoto! É desculpa, não, meteoro!
Pedro, avisa em termos.
Não quero mais dizer que se quiserem
era
fazer parte.
O teu filho nunca acertar em nada.
Exato, sim,
o senhor da Globo toca a campainha: tsunami!
Exato. Era sempre ao lado, mas várias portas ao lado. Sim, 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 sim. Há que dizer que se quiserem fazer parte desta bonita comunidade que é o Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, é só ir a reddit.com, fazer uma busca por HQMC. Queria só terminar com isto. Foi no Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, que encontrei um depoimento interessante de um ouvinte nosso chamado Moritzis. E eu acho que vale a pena debater isto e vale a pena ouvir também os nossos ouvintes sobre esta questão. Ele pergunta: como podemos normalizar o uso do chapéu de chuva no verão? Pá, fiquem comigo que isto faz sentido. Ele diz: sou careca e custa-me andar com a cabeça ao sol. Nem todos os chapéus me ficam bem e, como tal, defendo a normalização do chapéu de chuva como chapéu de sol. E é muito simples, é só utilizar. Pá, já eu sou o oposto de careca, tenho uma forte gadelha. Mas eu acho que este senhor tem um ponto de vista muito válido.
Mas olha, não me choca nada.
Uma pessoa que anda de chapéu de chuva aberto num dia de sol é olhada com desdém e troça, o que é estúpido, porque aquele objeto consegue criar uma sombra muito agradável, não apenas para carecas, mas para toda a gente. Isto leva-nos a uma questão sempre interessante que nos define como seres humanos, que é a incapacidade que nós temos para nos estarmos nas tintas para o que os outros pensam.
Claro.
E este nosso ouvinte quer usar o guarda-chuva para se proteger do sol, mas em vez de pensar no bem-estar dele, está a pensar no que os outros vão pensar. E isto é válido para uma quantidade louca de coisas. Eu lembro sempre, pá, nós sacrificamos às vezes a pensar nos outros. E há tempos encontrei um senhor que dizia: Marco, queria muito usar camisas com padrões e bonecadas como as tuas, mas não tenho coragem. Mas isto é como diz o nosso ouvinte careca: é muito simples, é só usar.
É só usar.
E nessa altura as pessoas depois percebem uma coisa: que o mundo não acaba, por um lado, e que por outro elas estão felizes por usar o que querem usar. E que não estão a fazer mal a ninguém com isso. Eis a nova natureza desta rubrica neste regresso. Agora é autoajuda. Isto agora é autoajuda.
Coach Markle.
É. Agora, se eu pagava, se eu pagava para te ver na padaria com a mochila e um guarda-chuva aberto
a deixar cair a bandeja.
É pá, eu isso pagava forte.
O Maurício, este nosso ouvinte careca, diz: hoje até me chateei com a minha noiva porque ela não acha que faz sentido sair à rua com o meu mini chapéu de chuva. Mas a questão é: fará mais sentido este pobre homem queimar a moleirinha?
Espera aí. Há aqui uma questão
mini
pertinente.
Chapéu de chuva, não é?
É o mini chapéu, mini de, chapéu de chuva.
É esse o problema.
Mas eu acho que é para ser, tem que ser um chapéu.
Um chapéu assumido.
Assumir.
Um chapéu assumido.
Isto é um chapéu, eu sei que é um chapéu.
É isso.
Mas também me dá sobra. Agora, aquele. Com aquele automático.
Mas é que eu percebo que ele
é pequenino.
Só ele é que está coberto pela sombra, não é?
Então, mas repara, ele também pode sair com o chapéu de sol. Aí, se calhar, já ninguém lhe diz nada.
Isso é que eu defendo. Não, mas o chapéu da praia mesmo. As pessoas na rua.
Palhota.
Chapéu enorme.
Roubou a palhota da ponta.
Até por mim é que as pessoas usassem o a dizer sumol.
Não.
Ou Delta.
Não, eu acho que devia ser. Devia ser mais do que uns, devia, duas opções. Uns era o guarda-sol da praia.
Sim.
E outros é pá, o próprio do toldo.
O toldo, é pá, levem o toldo convosco.
Olha, o corta-vento.
Mas o Maurício, quando está muito vento, as pessoas iam usar o corta-vento.
Sim.
Mas o Maurício não fala se assim, usar um chapéu de palha ou um boné.
Ele diz que não ficam bem os chapéus, diz ele.
Já, o guarda-chuva fica incrível.
Mas fica melhor, seja como for.
Um lenço, que experimenta um lenço igual ao da Mariana.
Não.
Eu acho que ele quer usar um guarda-chuva. Que usa um guarda-chuva. Vamos fazer o seguinte: até quarta-feira as temperaturas parece que vão estar mais baixas. Só que quarta-feira parece que volta o sol e o calor. Ouvintes do Homem que Mordeu o Cão, carecas ou não, sacai dos vossos guarda-chuvas para terdes a sombra a que tendes direito. Pois está na altura de mudar. Nós hoje decretamos nesta rubrica que é oficialmente aceitável usar guarda-chuva para proteção do sol. Na Ásia eles fazem isto. Nós cá é que, ai, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Malta, pensem nisto. Qual o sofrimento que pode advir para os outros de vocês usarem um chapéu de chuva num dia de sol? Nenhum. E para vocês, só vantagens. Eu não vejo onde é que está a dúvida.
A mim não me choca nada.
Eu uso um guarda-chuva com um guarda-sol no Taskmaster. Quando há provas com muito sol, uso aquele que parece um arco-íris.
Ah, até pô, tá, lá está. Lá está. É aquela fronteira.
Sim.
A panóplia de cores.
Sim.
Diz logo que, olha, eu também posso usar isto no sol.
É certo? Isso.
É como.
Ah, a tua questão é um guarda-chuva
preto. Está relacionado com a cor.
Eu acho que.
Guarda-chuva preto e inverno.
Exato, lá está.
Olha, e se for um tecido com as franjinhas?
Oita, não é?
Como se não, e o small, o small, de novo.
Pronto, lá, aqui há uns anos não havia mesmo a chamada sombrinha.
Que sim, a sombrinha, usar, sim,
a sombrinha,
sim,
claro.
Já não se consegue arranjar uma. Onde é que estão as lojas de sombrinhas?
Eu vou ao LX ver.
Se há ouvintes nossos que já usam guarda-chuva como guarda-sol, cheguem-se à frente, saiam desse armário e sejam o farol de tantas pessoas carecas e cabeludas que querem abrir o guarda-chuva para obter sombra e têm.
Olha, mas está aqui uma oportunidade de negócio, é agarrar nisto.
Vais ver.
Também acho que sim.
Guarda-chuvas, homem que mordeu o cão, para usar em agosto.
É, só para usar em agosto.
Só em agosto.
Imagina só, a malta tem para a praia de guarda-chuva.
Já viste?
Lindo.
E juntamos também um leque.
E está aqui
um
a pensar,
leque
como vai ser branco, não é? Para o sol refletir e ir embora, porque se for preto, cria ali uma onda de calor por cima da pessoa, não é?
Talvez.
A cor preta absorve.
Olha, isto ainda vai correr bem. Isto aqui ainda vai correr bem.
Vai ficar com mais dinheiro?
Sim.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Eleca.